Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, direto da cidade do Vaticano.
Olá, amigo de todo o Brasil e demais países de língua portuguesa. Este é o noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, desta quinta-feira, 27 de junho. Traremos para você que está sintonizado conosco as últimas notícias sobre as atividades do Papa, da Santa Sé e da Igreja em todo o mundo. Nos estúdios, Mariângela Jaguraba e na técnica Gustavo Messina. E este é o trecho da Bíblia que escolhemos para você. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Do Evangelho segundo São Mateus, capítulo 7, versículo 24. E vamos agora aos destaques do nosso programa de hoje. Poder descontrolado sobre a natureza gera monstros, adverte o Papa na mensagem para o Dia Mundial de Oração pelo Cuidado da Criação. Santo Padre aos participantes do capítulo geral dos Deonianos. Não se faz nada na vida religiosa e no apostolado sem oração. O Papa recebe os participantes da plenária da Roaco, o martírio das igrejas orientais, nestes tempos dramáticos. Santo Padre, a Pontifícia Comissão para a América Latina deve construir pontes de reconciliação, de inclusão, de fraternidade. Fique conosco, a Rádio Vaticano, Vatican News, está entrando no ar. Poder descontrolado sobre a natureza gera monstros, adverte o Papa na mensagem para o Dia Mundial de Oração pelo Cuidado da Criação. Silvonei José.
Espera e age com a criação. É o tema do Dia de Oração pelo Cuidado da Criação, que se realizará no próximo 1º de setembro. A mensagem do Papa para a ocasião foi divulgada nesta quinta-feira e refere-se a Carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículos 19 e 25. O apóstolo, ao esclarecer o significado de viver segundo o Espírito, concentra-se na esperança firme da salvação pela fé, que é vida nova em Cristo. Para Francisco, a esperança é a possibilidade de permanecer firme no meio das adversidades, de não desanimar nos momentos de tribulação ou diante da barbárie humana. A esperança cristã não desilude, mas também não ilude, ressalva o Papa. A criação geme e o vemos através de tanta injustiça, tantas guerras fratricidas que provocam a morte de crianças, destroem cidades, poluem o ambiente em que vive o homem. A luta moral dos cristãos está ligada ao gemido da criação, que está sujeita à dissolução e à morte, agravadas pelos abusos humanos sobre a natureza. Por isso, permanece válido o convite à conversão dos estilos de vida, a resistir à degradação humana do meio ambiente e a manifestar aquela crítica social que é, em primeiro lugar, testemunho da possibilidade de mudança. Esta conversão, explica Francisco, consiste em passar da arrogância de quem quer dominar os outros e a natureza à humildade de quem cuida dos outros e da criação. E cita a famosa frase da exortação apostólica Laudate Deum: um ser humano que pretenda tomar o lugar de Deus torna-se o pior perigo para si mesmo. O Papa propõe que se repense a questão do poder humano, do seu significado e dos seus limites, pois um poder descontrolado gera monstros e volta-se contra nós mesmos. O pontífice volta a afirmar que é urgente colocar limites éticos ao desenvolvimento da inteligência artificial, que, com a sua capacidade de cálculo e de simulação, poderia ser utilizada para dominar o homem e a natureza, em vez de estar ao serviço da paz e do desenvolvimento integral. De predador, portanto, o homem deve ser cultivador do jardim. Já a tradição judaico-cristã recorda que a terra está confiada ao homem, mas continua a ser de Deus. Por isso, pretender possuir e dominar a natureza, manipulando-a a seu bel prazer, é uma forma de idolatria. É o homem embriagado com o seu próprio poder tecnocrático, que com arrogância coloca a terra numa condição de desgraça, isto é, privada da graça de Deus, escreve Francisco. Por conseguinte, a salvaguarda da criação não é apenas uma questão ética, mas é eminentemente teológica. Diz respeito ao entrelaçamento entre o mistério do homem e o mistério de Deus. Nesta história, não está em jogo apenas a vida terrena do homem, está sobretudo em jogo o seu destino na eternidade. O Papa recorda que há uma motivação transcendente teológico-ética que compromete o cristão a promover a justiça e a paz no mundo, também através do destino universal dos bens. Esperar e agir com a criação significa, então, viver uma fé encarnada que sabe entrar na carne sofredora e esperançosa das pessoas, partilhando a expectativa da ressurreição corporal a que os fiéis estão predestinados em Cristo. É no interior dos dramas da carne humana que sofre que a esperança deve ser testemunhada. E se alguém sonha, afirma Francisco, então que sonhe com os olhos abertos, animados por visões de amor, fraternidade, amizade e justiça para todos.
O Papa Francisco recebeu em audiência nesta quinta-feira na Sala do Consistório, no Vaticano, os participantes do 25º Capítulo Geral da Congregação dos Sacerdotes do Sagrado Coração de Jesus, Deonianos. Os trabalhos do Capítulo Geral dos Deonianos foram guiados pelo lema Chamados a Ser Um num Mundo em Transformação, para que o mundo creia. O Papa se deteve em seu discurso nesses dois aspectos, ser um e para que o mundo creia. Ser um, a unidade. Sabemos com que intensidade Jesus pediu isso ao Pai para seus discípulos na última ceia. Ele não simplesmente recomendou isso aos seus discípulos como um projeto ou um propósito a ser realizado. Ele pediu isso a eles como um dom. O dom da unidade, disse Francisco, acrescentando.
É importante recordar isto. A unidade não é opera nossa. Nós não somos em grado de realizá-la da soli.
É importante lembrar o seguinte. A unidade não é obra nossa. Não somos capazes de alcançá-la sozinhos. Podemos fazer a nossa parte e devemos fazê-la, mas precisamos da ajuda de Deus. É Ele quem nos reúne e nos anima, e crescemos mais coesos entre nós quanto mais estamos unidos a Ele. Por isso, se quiserem que a comunhão cresça entre vocês, convido-os em suas decisões capitulares, frisou o Papa, a levar em consideração o valor da vida sacramental, da assiduidade na escuta e na meditação da palavra de Deus, da centralidade da oração pessoal e comunitária, em particular da adoração. Não se esqueçam da adoração como meios de crescimento pessoal e fraterno e também como serviço à Igreja.
La cappella sia il locale più frequentato delle vostre case religiose.
Que a capela seja o lugar mais frequentado de suas casas religiosas, por todos e por cada um, especialmente como lugar de silêncio humilde e receptivo, e de oração escondida, para que sejam as batidas do coração de Cristo a marcarem o ritmo de seus dias, a modelar os tons de suas conversas e sustentar o zelo de sua caridade. A seguir, Francisco disse algumas palavras sobre a fofoca. A fofoca é um incômodo, parece uma coisa pequena, mas destrói por dentro. Tenham cuidado, tenham cuidado. Nunca falar mal do outro, nunca. Existe um bom remédio para a fofoca, morder a língua. Assim a língua se inflama e não nos deixa falar. Lembremos-nos sempre disso. Sem oração não se vai adiante, não se fica de pé, nem na vida religiosa, nem no apostolado. Sem oração não se faz nada. Depois, o Papa falou sobre o segundo aspecto, para que o mundo creia. A unidade tem essa capacidade de evangelizar. É uma meta desafiadora, diante da qual surgem muitas perguntas, disse Francisco, perguntando a seguir. Como ser missionário hoje, numa época complexa, marcada por grandes e múltiplos desafios? Como dizer nas diversas áreas de apostolado em que vocês trabalham algo significativo a um mundo que parece ter perdido o coração? Muitas vezes, disse o Papa, vemos que este mundo parece ter perdido o coração.
Ecco il segreto di un annuncio credibile, un annuncio efficace.
Aqui está o segredo de um anúncio crível e de um anúncio eficaz. Deixar escrever, como Jesus, a palavra amor em nossa carne, ou seja, na concretude de nossas ações, com tenacidade, sem nos deter diante dos julgamentos que nos açoitam, dos problemas que nos angustiam e das maldades que nos ferem, sem nos cansarmos com afeto inesgotável pelo irmão e irmã, solidários com Cristo Redentor em seu desejo de reparação dos pecados de toda a humanidade. Solidários com Ele, crucificado e ressuscitado, disse ainda o Papa, que diante de quem sofre, de quem erra e de quem não crê, não nos pede julgamento, mas amor e lágrimas por quem está longe, para nos confiar e entregar a Deus, e ao mesmo tempo nos promete uma paz que salva de toda a tempestade. Por fim, Francisco disse que o venerável Deon compreendeu tudo isso e viveu-o até o fim, como testemunham as últimas simples e bonitas palavras que ele lhes deixou no seu leito de morte. Por ele vivi, por ele morro. Ele é meu tudo, minha vida, minha morte, minha eternidade. Queridos irmãos, continuem sua missão com a mesma fé e generosidade, concluiu o Papa. O padre José Ronaldo de Castro Gouveia, do Departamento de Comunicação da Congregação dos Sacerdotes do Sagrado Coração de Jesus, conversou com o superior-geral dos deonianos, padre Carlos Luiz Soares Codorniu, sobre o encontro com o Papa.
Padre Carlos, nós estamos no 25º capítulo dos Sacerdotes do Sagrado Coração de Jesus e hoje nós tivemos uma audiência com o Santo Padre. Qual a sua impressão diante daquilo que ele nos disse?
Bom, em primeiro lugar, a alegria de ter nos encontrado com ele, com o Santo Padre, né? Que ele teve tempo para nos receber e para expressar também assim a nossa comunhão com a Igreja, a comunhão com ele. E foi muito bom escutar também as suas palavras, onde ele tocou alguns temas importantes da nossa espiritualidade. E gostei muito do acento que ele pôs, que ele deixou na espiritualidade, na vida interior, né, na vida da oração, para inspirar também daí a nossa missão na Igreja. Ele lembrou a gente de não esquecer a adoração, que é um elemento sempre importante de nosso modo de servir a Igreja e parte da nossa missão também. E acho que foi um momento muito bom para nos renovar na esperança, na centralidade que tem sempre o encontro com o Senhor, né? Que é a fonte de toda inspiração possível para continuar na caminhada como discípulos do coração de Cristo.
Santo Padre recebe participantes da plenária da ROACO, o martírio das igrejas orientais nestes tempos dramáticos. Jackson Erpen.
A ROACO, que é a Reunião das Obras de Ajuda às Igrejas Orientais, é um comitê que reúne as agências obras de vários países do mundo, empenhadas no apoio financeiro em vários setores, desde a construção de locais de culto às bolsas de estudo, desde instituições educativas e escolares até aquelas dedicadas à assistência social e de saúde. Ao final de sua sessão plenária, os participantes foram recebidos no Vaticano pelo Papa Francisco na manhã desta quinta-feira, 27 de junho.
Guardo a voi e con lo sguardo del cuore penso alle chiese orientali.
Olho para vocês e, com o olhar do coração, penso nas igrejas orientais, começou dizendo o Santo Padre. São igrejas que devem ser amadas, preservam tradições espirituais e de sabedoria únicas e têm muito para nos dizer sobre a vida cristã, a sinodalidade e a liturgia. Pensemos nos antigos padres, nos concílios, no monaquismo, tesouros inestimáveis para a igreja.
Tesouros inestimáveis para a igreja.
E entre as igrejas orientais, observou o Papa, aquelas que estão em plena comunhão com o sucessor de Pedro. Elas enriquecem a comunhão católica com a grandeza da sua história e suas peculiaridades. Mas essa beleza está ferida.
Tante igrejas orientais são schiacciate da uma croce pesante, são diventate igrejas martiriais.
Tantas igrejas orientais foram esmagadas por uma pesada cruz e tornaram-se igrejas martiriais. Trazem dentro de si os estigmas de Cristo. Sim, assim como a carne do Senhor foi trespassada pelos pregos e pela lança, tantas comunidades orientais estão feridas e sangrando devido aos conflitos e às violências que sofrem. Pensemos em alguns lugares onde vivem, Terra Santa e a Ucrânia, a Síria, ao Líbano, a todo o Oriente Médio, ao Cáucaso e ao Tigre. Precisamente ali, onde vive uma grande parte dos católicos orientais, as barbáries da guerra assolam de forma brutal.
Le barbarie della guerra imperversano in modo efferato.
Diante desse quadro, não podemos ficar indiferentes, afirmou o pontífice, referindo-se às exortações de solidariedade do apóstolo Paulo. É a palavra inspirada por Deus, e vocês da Ruaco são as mãos que dão corpo a essa palavra.
Vi prego, ve lo chiedo col cuore in mano, di continuare a sostenere le chiese orientali cattoliche, aiutandole in questi tempi drammatici.
Peço-lhes com o coração na mão que continuem a apoiar as igrejas orientais católicas, ajudando-as, nesses tempos dramáticos, a estarem fortemente arraigadas no Evangelho. Com o seu apoio, poderão ajudar a compensar aquilo que o poder civil deveria garantir aos mais fracos, aos mais miseráveis, mas que não pode, não sabe ou não quer garantir. Sejam um incentivo para que o clero e os religiosos ouçam sempre o clamor do seu povo, admirável pela fé, colocando o Evangelho à frente das divergências ou dos interesses pessoais, para estarem unidos na promoção do bem, porque todos nós na Igreja pertencemos a Cristo e Cristo é de Deus. Ao agradecer o trabalho realizado pelas agências obras, o Papa recordou.
Quasi tutto quello che fate non risalta agli occhi del mondo.
Quase tudo o que vocês fazem não se destaca aos olhos do mundo, mas agrada aos de Deus. Obrigado por responder a quem destrói, reconstruindo. Aos que se privam da dignidade, restaurando a esperança. As lágrimas das crianças com o sorriso de quem ama. A lógica maligna do poder com a lógica cristã do serviço.
I semi che voi piantate nei terreni inquinati da odio e dalla guerra germoglieranno.
As sementes que vocês plantam em solos poluídos pelo ódio e pela guerra brotarão, estou certo disso, e serão a profecia de um mundo diferente que não acredita na lei do mais forte, mas na força de uma paz desarmada. A dramática situação na Terra Santa esteve no centro dos debates da sessão plenária. E ali onde os apóstolos receberam o mandato de ir ao mundo anunciar o Evangelho, hoje os fiéis de todo mundo estão chamados a demonstrar a sua proximidade e a encorajar os cristãos, ali e em todo o Oriente Médio, a serem mais fortes do que a tentação de abandonar as suas terras devastadas pelo conflito.
Eu penso a uma situação bruta que aquela terra se está spopolando dai cristiani.
Penso numa situação ruim. Aquela terra está sendo despovoada de cristãos. Quanta dor causa a guerra, ainda mais estridente e absurda nos lugares onde o Evangelho da Paz foi promulgado. Aos que alimentam a espiral de conflitos e dela obtêm lucros e vantagens, repito, parem. Parem, porque a violência nunca trará a paz. É urgente cessar fogo, reunir-se e dialogar para permitir a coexistência de diferentes povos, único caminho possível para um futuro estável. Sendo a guerra, porém, uma aventura sem sentido e inconclusiva, ninguém sairá vitorioso. Todos serão derrotados. Escutemos aqueles que sofrem as consequências, como as vítimas e os necessitados, mas ouçamos também o grito dos jovens, das pessoas comuns e dos povos, que estão cansados da retórica belicosa, de refrões estéreis que culpam sempre os outros, dividindo o mundo entre bons e maus, de líderes que lutam para se sentar à volta de uma mesa para encontrar mediação e encorajar soluções. No encontro, Santo Padre também voltou seu olhar à martirizada Ucrânia, pela qual rezo e não me canso de convidar as pessoas a rezar.
Si aprono spirali di pace per quella cara popolazione.
Que se abram raios de paz para aquela querida população, que os prisioneiros de guerra sejam libertados e as crianças repatriadas. Promover a paz e libertar os presos são sinais distintivos da fé cristã que não pode ser reduzida a um instrumento de poder.
A CAU deve construir pontes de reconciliação, de inclusão, de fraternidade. Pontes que garantam que caminhar juntos não seja uma mera expressão retórica, mas uma autêntica experiência pastoral. Foi o que disse o Papa Francisco na manhã desta quinta-feira, recebendo os participantes da Assembleia Plenária da Pontifícia Comissão para a América Latina. Depois de agradecer ao presidente da CAU, Cardeal Robert Prevost, por suas palavras, Francisco se deteve nas três perguntas que os participantes da plenária tentarão responder nesses dias de trabalho. Que práticas promover com relação ao desenvolvimento na região, tocando a carne sofredora de Cristo nas pessoas? Como evangelizar a esfera social, promovendo a fraternidade diante do fenômeno da polarização? Que serviço a CAU deve prestar às conferências episcopais, ao CELAM e aos dicastérios da Santa Sé? Se observarmos com cuidado, disse o Papa, todas essas perguntas não se referem apenas a questões que a realidade atual exige que abordemos, mas também fazem parte da reforma sinodal que toda a Igreja deve adotar para fazer com que a verdadeira face de Jesus Cristo brilhe mais e melhor. De fato, o Concílio Vaticano II nos convidou a uma profunda renovação. Nessa mesma linha, Francisco recordou as palavras incisivas do cardeal Ratzinger quando ele estava pensando na verdadeira reforma da Igreja. A reforma é sempre uma ablatio, um remover para que a nobilis forma, o rosto da esposa, se torne visível, e junto com ela também o do esposo, o Senhor vivo. Então, o Santo Padre destacou que, com a Constituição Praedicatio Evangelium, quis colaborar precisamente nesta ablatio para renovar a cura romana e, entre outras coisas, fazer da CAU uma diaconia que permita à Igreja na América Latina experimentar a atenção e o afeto pastoral do sucessor de Pedro. No entanto, a CAU atualmente não é apenas um exemplo da renovação da cúria romana, mas também é chamada a ser um sujeito ativo que promove a transformação necessária que todos nós precisamos, ou seja, ajudar com discrição, prudência e eficácia para garantir que vivamos a sinodalidade, a dimensão dinâmica da comunhão, para caminhar juntos na América Latina, movidos pelo Espírito do Senhor. Francisco, então, mencionou as palavras discrição, prudência e eficácia para enfatizar que a CAU não é chamada a substituir nenhum ator na vida eclesial latino-americana, mas sim é chamada a encorajar todos eles com simplicidade e profundidade de quem confia mais no envio missionário e no serviço do que no mero ativismo. Assim fazendo, a CAU deve promover com todos os seus interlocutores, disse Francisco, tanto na Santa Sé como no CELAM, CIAMA, CLAR e todos os organismos eclesiais que servem direta ou indiretamente à Igreja na América Latina, um estilo sinodal de pensar, sentir e fazer. Nesse aspecto, a CAU e a Igreja na América Latina podem encontrar uma profunda fonte de inspiração em São Juan Diego. Como sabemos, ele era um nativo extremamente modesto e simples. A Virgem não o escolheu por sua erudição, suas habilidades organizacionais ou suas relações com o poder. Pelo contrário, Santa Maria de Guadalupe se comove porque sabe que é pequeno. Nessas cenas podemos ver com simplicidade e profundidade a sinodalidade e a comunhão simultâneas. O resultado desse exercício sinodal e comunitário não são apenas as rosas que aparecem na frente de todos, não apenas a imagem milagrosa impressa na tilma, no manto, mas também o início de um processo de reconciliação fraterna entre povos inimigos, um processo que nunca foi perfeito, mas que, sem dúvida, contribuiu para o nascimento de uma nova realidade na América Latina. Em outras palavras, a sinodalidade ad intra produz frutos de fraternidade ad extra. E esse é o estilo inspirador que a CAL deve promover em toda a região da América Latina e, quando necessário, além de suas fronteiras. Inspirar e não impor. Inspirar, motivar e provocar a liberdade para que cada realidade eclesial e social dissina seu próprio caminho, seguindo também as moções do Espírito, em comunhão com a Igreja Universal. Por fim, Francisco recordou que estamos nos aproximando do jubileu ordinário do ano de 2025. Depois de citar a bula Spes non confundit, disse que está confiante de que todos os membros da CAL participarão ativamente, convidando o povo de Deus a peregrinar e a proclamar a mensagem de esperança que toda a região precisa urgentemente ouvir e redescobrir.
Amigo ouvinte, chegamos ao final desta edição em língua portuguesa do noticiário da Rádio Vaticano. Obrigada pela sua participação e nós contamos novamente com você amanhã neste mesmo horário.